o que nós temos aqui é uma situação em que a TAP tinha o seguro, tanto quanto eu me recordo, não tinha era com o nível de cobertura. E sim, é verdade, eu reconheço isso, não tinha o mesmo nível de cobertura que era aplicado anteriormente e que era, digamos, aquilo que corresponderia à preocupação dos estándares de mercado. A pergunta seguinte é, sim, mas o Estado pode substituir a isto? E o entendimento era, do ponto de vista jurídico, não vemos razão para o Estado substituir a isto. Mas há um aspecto que eu acho que é muito importante, e eu várias vezes insisti nisto, com as limitações que decorram do facto de eu não ter, nem poder ter, competências jurídicas aprofundadas sobre esta matéria, mas que resulta no seguinte, que é, quais eram os principais temas do ponto de vista jurídico que podiam estar aqui em causa? Porque o seguro que cobre é a necessidade de ter que assumir, por exemplo, tenho um processo qualquer, um exemplo que era dado muitas vezes é cai um avião, eu preciso contratar um advogado. Pronto. Mas cai um avião e, portanto, eu preciso ter um apoio jurídico. Ora, havia cobertura. Eu, por exemplo, tenho sérias dúvidas que se cair um avião, a TAP não tenha, a responsabilidade não é só dos gestores, não quer dizer que os gestores não tenham que acompanhar. Portanto, a pergunta é, tinham seguro, não tinham pelo valor desejado, será que isso representava aqui uma questão que fosse de facto impeditiva deles terem condições, não estavam tão seguros quanto isso? Insisto. Um outro aspecto que, aliás, tanto quanto eu me recordo, foi mencionado aqui, e só por isso é que eu aqui o refiro, tem a ver com a relação entre, portanto, o facto dos administradores estarem na TAP SA e na TAP SGPS. E, portanto, o que é que podia ser aqui o conflito ou a relação entre eles estarem nos dois locais. E eu recordo nesta matéria que um dos temas que era talvez o tema mais importante, ou se quiserem, dois temas, porque eu novamente cito dois temas porque que eu me recordo foram mencionados, que era a questão da dívida, por exemplo, limpar a dívida na SGPS, era se as duas empresas estariam de acordo, eles têm responsabilidades fiduciárias nas duas empresas. Um outro tema era o tema das transferências para manutenção e engenharia Brasil. Okay? Qualquer destas questões eram questões que estavam devidamente sujeitas a uma orientação acionista. Porquê? Porque havia um plano de reestruturação que dava orientações nessa matéria. E essa era a razão pela qual, dentro desta discussão, reconhecendo que a situação não era ideal, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o Estado, e volto a insistir, é muito difícil assumir que o Estado assume funções, digamos, de seguradora em processos que, por exemplo, podem envolver os administradores versus o Estado. Quer dizer, e portanto, não havia uma solução jurídica, do nosso ponto de vista não havia uma solução jurídica, mas era uma situação que tinha uma natureza transitória e que tinha aspectos mitigantes por estes aspectos que eu mencionei. E, portanto, esta era a razão pela qual, acabámos por discutir bastante este tema do seguro e a resposta foi, como penso eu, não podia deixar de ser negativa, porque o Estado, de facto, não se podia substituir aqui.
Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer uma pausazinha técnica a pedido do Sr. Dr. Miguel Cruz. Faz favor, Sr. Dr. Miguel Cruz. Cinco minutos. Então vá, vamos lá. Vamos talvez aproveitar para as inscrições para a terceira ronda. Deputado Filipe Melo. Deputado Hugo Carneiro. Deputado Bernardo Blanco. Portanto, três senhores deputados, Filipe Melo, Hugo Carneiro e Bernardo Blanco, é assim? Ok.
Muito bem. Muito obrigado. Vamos então reiniciar a nossa comissão. Esta terceira ronda temos três senhores deputados inscritos, cada um deles uma intervenção de 3 minutos e depois o Dr. Miguel Cruz responderá em conjunto aos três. Vou dar a palavra ao senhor deputado do Chega, Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Miguel Cruz, três questões muito rápidas. A primeira relativamente ao plano de reestruturação, em que o Sr. esteve presente na negociação e que já foi aqui falado. Não consigo perceber como é que a empresa que vai ser intervencionada, reestruturada, não tem um lugar à mesa das negociações. Apenas o Estado português, como acionista, se faz representar nessas reuniões em Bruxelas e, precisamente, o acionista que desconhece o que se passa dentro da empresa, no que ao nível das indenizações e outras coisas diz respeito. E a primeira questão que eu lhe queria fazer é esta. Ficou ou não definido um valor máximo de venda e se esse valor máximo é o que tem vindo a público, que seria de 2,3 mil milhões, o que, sendo assim, o Estado estaria a assumir logo a priori um prejuízo de 1 mil milhões. A segunda questão é se reuniu com alguém do Partido Socialista para preparar a sua vinda à Comissão de Inquérito. E a terceira questão tem a ver com Gonçalo Pires, o ainda CFO da empresa, em que o Soutor disse há instantes que sonegou informação ao Ministério das Finanças. Não terá sido esta a palavra, mas o conteúdo é este, que devia ter dado esta informação, naturalmente que tem que informar a tutela financeira, até porque é por esta nomeado para as funções, convidado para as funções, e deduzo pelas suas palavras que se o Soutor ainda fosse Secretário de Estado do Tesouro, que já teria pedido responsabilidades por esta omissão na transmissão de uma informação tão sensível. E o que eu lhe pergunto, naturalmente, é, e uma vez que o Soutor falou 3 ou 4 vezes em defesa dos interesses nacionais, o que eu subscrevo por completo, se isto representa ou não uma falta à defesa dos interesses nacionais e se por essa via se terá ou não o CFO condições para continuar na empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Miguel Cruz. Estamos na reta final destas questões que lhe temos vindo a colocar, mas eu julgo que ainda persistem aqui algumas dúvidas. Relativamente à questão que ainda agora tratava do seguro, portanto, na verdade, o problema do seguro tem que ver com a sua cobertura, é verdade, mas também com a forma como o seguro que a TAP tinha estava feito depois da alteração das participações sociais, ou seja, basicamente a TAP tinha um seguro de 2,5 milhões de euros, que não era por cabeça, isto é, não era por administrador, era para o conjunto de todos os administradores. Portanto, se caísse um avião, caso hipotético, portanto, existia um seguro que cobria até 2,5 milhões de euros de todos os administradores. Ora, convenhamos que esse é um valor demasiado curto para fazer face às responsabilidades, desde logo de natureza civil, que poderiam ser imputadas aos administradores e, portanto, essa parece que é uma condição relevante e que, avisadamente, o Dr. João Gameiro percebeu e decidiu sair da empresa, uma vez que o Governo foi incapaz de resolver este problema. E também me surpreende a questão que refere do contrato de gestão, que ainda agora mencionou, de que os contratos de gestão eram mais ou menos modelos de empresa para empresa pública, eram mais ou menos um modelo. Foi isso que eu percebi. Se não é isso, portanto, eram semelhantes ou qualquer coisa do género, não é? Não disse isso?
Terá a oportunidade
a primeira,
de esclarecer.
A primeira parte mais genérica, ok, muito bem. O que eu não consigo perceber é porque é que demoram tanto tempo a assinar um contrato de gestão. É isso que eu acho absolutamente fabuloso, portanto, se nos pudesse dar uma explicação para isso. E também aqui um outro tema que tem que ver com o Brasil. A operação do Brasil, na sua opinião e daquilo que é o seu conhecimento, portanto, tendo em conta o conhecimento que tinha na altura e que certamente se recordará hoje, a operação do Brasil aportava tanto valor, como já foi aqui dito por Lacerda Machado, à TAP? Foi algo que valorizou os interesses do Estado e dos contribuintes, a operação do Brasil, ou aportou apenas prejuízos? E mais, se fazia a avaliação, sempre que havia desembolsos da TAP para a TAP-SGPS, TAP-SA para a TAP-SGPS e depois para o Brasil, que avaliação é que o Ministério das Finanças fazia sobre esses pagamentos? Porque o que nos foi dito aqui é que a TAP tinha que andar sempre a responder ao Ministério das Finanças, a dar mais informação e mais informação para que estas operações de liquidez fossem autorizadas, portanto, certamente que o Ministério tinha um conhecimento profundo sobre o que é que estava a passar no Brasil. E portanto gostava de lhe perguntar isso e gostava também de perguntar sobre o Brasil, para terminar, se alguma vez o Ministério das Finanças considerou que a manutenção no Brasil poderia estar a ser faturada a um preço acima do mercado à TAP como forma de financiar a operação no Brasil, se alguma vez se debruçaram sobre isso ou não. E pronto, são estas as questões que lhe gostava de colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Doutor tinha dito que a Vieira da Almeida tinha representado o Estado nas negociações com o Dr. David Milman, sendo contratada pela Par Pública. E o que eu lhe pergunto, tendo em conta que antes da Secretaria de Estado era Presidente da Par Pública, pergunto-lhe se contratou esta assessoria jurídica para as negociações. Porque eu, do que eu percebi, não acompanhou como Secretário de Estado, e o que lhe pergunto então é se, enquanto Presidente da Par Pública, as negociações já tinham começado. Depois, em segundo lugar, perguntar-lhe, já agora dizer que me parece um bocadinho irrelevante, obviamente que é relevante saber se as prestações acessórias ainda estão lá ou não, mas é relevante, quer dizer, para efeitos jurídicos e de contabilidade, porque efetivamente estarem lá e terem saído 55 milhões do outro lado, ou estarem lá prestações com menos 55 milhões de prestações, quer dizer, para o custo do bolso dos contribuintes é exatamente a mesma coisa. E em relação a isto, já percebemos que temos de perguntar ao ex-ministro Pedro Nuno Santos, João Leão, e disse-nos talvez Hugo Mendes. E eu pergunto-lhe, já que tem o decreto-lei aí, se nos poderia depois dizer quem é que o assinou, se houver aí no fim algum responsável, pois já agora a quem o assinou, se calhar também devemos perguntar. Ainda em relação aos 55 milhões, no dia 11 de dezembro de 2020, na apresentação do plano de reestruturação da TAP, o ex-ministro Pedro Nuno Santos disse que David Milman aceitou perder 169 milhões de euros. E por isso, fazendo aqui as contas, 169 mais 55 dá os 224 milhões das prestações acessórias. E por isso, o senhor ministro mandou isto assim para o ar, que eu duvido. Ou então isto tem mesmo uma grande relação direta, e o que eu lhe pergunto é se não se lembra mesmo como é que se chegou a este valor. Por último, vou aqui passar umas que também ficam para outras audições, só tentar lhe perguntar duas coisas. A primeira é se se lembra, em 2017, na operação da recompra, a auditoria do Tribunal de Contas diz que houve 6,6 milhões de encargos. Há aqui 2,9 que são basicamente a recompra das ações, depois há aqui 0,1 assumido pelo privado e há 3,6 milhões que são assumidos pela TAP. Eu bem sei que era Presidente da Par Pública, não está, quer dizer, não tem aqui nenhuma relação.